Mais uma vez a paz seja convosco, louvamos a Deus pelo nosso tempo de comunhão juntos.
Amém.
Pela alegria de podermos comer pizza de carne seca, mesmo achando que, já que o Nicolas e a Isla comeram ontem, eles não tinham que comer hoje, eles tinham que deixar para os irmãos, né? Ah, mas uma coisa é que a Rosângela trazer um bolo já comido, entendeu? Ela não traz, ela traz para os outros comer, entendeu? Você vê que eu não como a Rosângela, mas tudo bem, né? Pergunta número 12. Dove é o salbanete, né? Que ato especial da providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Que ato especial da providência exerceu Deus para com o homem no estado em que ele foi criado? Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto. Ouviam bastante isso ontem, hein? Luli, dá uma ajeitadinha. Ah, não, pensei que era Luiz. Luli, dá uma ajeitadinha no vídeo aí, por favor, tá? Que eu encaixei o fone, o negócio aí. Quando Deus criou o homem, fez com ele um pacto de vida com a condição da perfeita obediência, proibindo-lhe comer da árvore, da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, sob a pena de morte. Então Deus ele faz um pacto com o ser humano, algo que é ilustrado lá em Abraão, quando ele faz aquele pacto com Deus, e ontem foi exemplificado lá no grupo dos homens, que a condição pacto, a palavra pacto, ela significa corte. Então Deus ele, e era um princípio inclusive que era associado às culturas pagãs, em que se pegava animais, naquele caso pegou uma vaca, um boi, uma ovelha, mas não sei o que, os passarinhos, e pegou e cortou no meio, corta no meio o bicho, entendeu? Deixa as metades assim, um do lado da outra no caminho, e aí era um pacto. Quando você queria fazer um pacto com um homem, na cultura, naquela época, você passava no meio. Aquilo ali estava simbolizando que você estava fazendo um pacto com a pessoa. Isso está na Bíblia, está lá em Abraão. Eu não lembro qual que é a passagem, tá? É Gênesis alguma coisa. Tá? E aí o que acontece? É lá em Abraão, entendeu? Lá em Abraão, entendeu? E aí quando Deus vai fazer esse pacto com Abraão, Abraão passa, e aí na sequência passa o fogo de Deus, o fogareiro de Deus, exatamente fazendo aquela aliança, aquele pacto que não pode ser quebrado. Então foi feito um pacto de obediência. Quando Deus faz o mesmo pacto de uma maneira diferente com o homem ele quebra. Novamente, o que é o pacto? Pacto é um acordo de quem? Ele é um acordo bilateral, esse pacto? Unilateral. Quem determina ele é Deus. O homem não tem, se for no livre-arbítrio, sim. Fora do livre-arbítrio, é só Deus, em que você, Deus, ele determina como que é que vai agir. Ele tem todas as cartas na mão, e ele determina. Dentro da cultura do livre-arbítrio, o homem, ele participa dessa situação. O que é o pacto? O pacto é um acordo unilateral entre Deus e o homem, firmado unicamente com base na vontade soberana e na sabedoria de Deus. É Deus quem determina esse pacto. Não é como um contrato no qual todas as partes precisam concordar. Eu vou vender o meu carro para a Diene. Hein? E aí o que, que tem que acontecer? Ela vai ter que assinar também. Eu assino, pagando. Eu assino e ela assina. Não é um contrato. O pacto. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência, nunca poderiam usufruir nada de Deus a não ser que a sua livre e soberana vontade, a qual foi representada pelo pacto, existisse. Então, nós somos seres racionais, mas mesmo sendo racionais, como o apóstolo Paulo já falou, e eu repito novamente, nós não conseguimos fazer aquilo que devemos fazer, ou o que queremos fazer. Quando você trabalha dentro do âmbito do aconselhamento bíblico, você fala para a pessoa, você tem que fazer tal coisa. Ai, pastor, eu não consigo ler um capítulo, eu não consigo orar, eu não consigo. É interessante quando você vê, por exemplo, a pseudo-enfermidade do TDAH, a gente vê, por exemplo, a figura... Desculpa, querido, não consigo identificar ainda. O?
Gabriel.
Quando o Gabriel ele chega e fala assim, Gabriel, você tem que jogar menos. Ai, pastor, eu não consigo jogar menos, é mais forte do que eu. Quando eu chego na hora, eu não consigo, eu continuo jogando, é só mais uma partida. Entendeu? Mas nós falamos essas coisas. Entendeu? Mas a gente tem que entender que a nossa ação, ela só é possível com a ação de Deus. É por isso que eu bato tanto para você ler a
Bíblia.
Porque é ela que vai gerar transformação na sua vida. Não é a minha ação, não é o meu falar, o meu interceder, o meu brigar, não é nada disso. O que é a palavra de Deus que faz essa diferença. Tá? Então essa livre e soberana vontade de Deus foi representada pelo pacto. Isaías capítulo 40. Isaías 40, versos 13 e 14. Isaías capítulo 40, versos 13 e 14.
Quem criou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria? Ele mostrou o caminho do entendimento.
Parece que esse texto foi extraído de Jó 40 e qualquer coisa, né? Porque é exatamente o mesmo quadro. Jó olhando lá, Deus olhando para Jó e falando assim: onde você estava quando eu dei nome a todas as estrelas? Eu tenho um texto que eu estou lendo, de um livro de Gênesis, em que ele fala da quantidade de estrelas, o cara faz o cálculo, né? A quantidade de estrelas, a quantidade de galáxias, a quantidade de quilos que é o universo inteiro. Ele faz uma conta lá miraculosa lá, chega numa medida lá que ele fala assim, e a medida é não sei quantos trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões. E mesmo assim, esse Deus é um Deus que fala que ele nomeia a estrela cada uma pelo seu nome. Eu não sei com quem eu estava essa semana que eu mostrei esse texto para a pessoa. Eu falei, olha que coisa louca. Para quem foi? Foi para a Rô? Eu morei para a Rô também. Mas eu mostrei para alguém que eu estava aconselhando. Mostrando da grandeza do nosso Deus. Então esse nosso Deus, ele é soberano. Novamente o texto de Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor ou como o conselheiro ensinou? Ele vem falando assim, quem? Ninguém. Ele ele é autossuficiente nele mesmo, que é o que grande quantidade, a grande maioria dos países quer, ser autossuficiente nele mesmo. Então, em parte, o comunismo também quer isso. Eu quero ser autossuficiente no meu governo, no meu trabalho, eu não preciso de ninguém, não precisa de globalização. Uma economia como, por exemplo, a Coreia do Norte, ela não se relaciona muito com outros países, porque ela quer o quê? Ter o controle dela total. A mesma coisa aqui, falando do Espírito do Senhor, que ele não procura conselho de ninguém, ele não precisa. Por isso que quando ele faz o pacto dele é firmado apenas na sua vontade e no seu querer. É um pacto unilateral. O pacto é fruto da livre graça de Deus. Apesar disso, a responsabilidade da criatura... Estava olhando aqui. Né? Apesar disso, a responsabilidade do homem não muda, permanece. Mesma coisa, não muda nada. O pacto não tem origem em qualquer necessidade ou carência de Deus. Muitas pessoas acham que Deus criou o homem porque ele estava sentindo tite. Tem pessoas que vêm falar assim, não, Deus criou o homem porque ele era depressivo. Estava sozinho. Ele ficava lá sozinho, entendeu? No vácuo lá, ele falou assim, eu preciso de alguém para atormentar, né? O pacto não tem origem em qualquer necessidade ou carência de Deus, mas é voltado para a manifestação da glória de Deus na salvação do seu povo, também. Não é só a manifestação da glória dele no nome do seu povo, mas em tudo que acontece. Quando o sol nasce, o nome de Deus é glorificado. Quando o sol se põe e a lua nasce, também o Senhor é glorificado. Quando os ventos batem, quando chuva, quando nasce uma planta, quando qualquer coisa acontece, o nome do Senhor, ele é glorificado. Até nas mazelas, quem que é a causa primária, Denise?
Deus.
Se Deus é a causa primária, ele permite ou determina que a mazela aconteça, ele é glorificado nisso quando?
Quando acontece?
Quando que ele vai ser glorificado nessas coisas? No inferno. No inferno. Manifestação da glória de Deus através da justiça. Então o homem faz. Quando chega lá no negócio, paga. É a glória do Senhor sendo manifesta através também do cumprimento das mazelas. O pacto não tem origem em qualquer necessidade ou carência de Deus, mas é voltado para a manifestação da glória de Deus na salvação do seu povo. A soberania de Deus. Deus é soberano e absoluto em sua natureza e em suas qualidades. Ele não ama mais você pela sua ação. Ele não fica triste com você. Ou seja, hein? Você bebe água assim em casa, cara? E na escola também, não? Deus é soberano e absoluto em sua natureza e em suas qualidades. Nada faz com que ele ame mais ou ame menos, ire mais ou ire menos, que ele seja mais justo ou menos justo, que ele seja mais fiel ou menos fiel. Os atributos dele são imutáveis. Não tem necessidade de nada de fora de si mesmo. A gente estava lá comendo um bolinho, foi o Felipe, foi vocês que disseram? Bolinho gostoso, comendo um bolinho lá. E nós não tínhamos necessidade de nada, até que o Nicolas gerou em nós o desejo e a necessidade, entendeu? Nós precisamos das coisas que vêm de fora. Tanto na constituição física do universo como em suas criaturas, Deus não pediu ajuda em nada a ninguém. Ele pode utilizar causas secundárias para o cumprimento da vontade dele? Sim. Usa Rosângela para gerar a Luísa, usa uma causa secundária para criar alguma coisa, mas ele continua sendo a causa primária de todas as coisas. A soberania de Deus não depende da cooperação das suas criaturas, em especial da salvação. Volto a dizer, dar um exemplo, há uns anos atrás a gente estava com uma crise hídrica, vai acabar a água, vamos morrer de sede, o preço da água vai subir e tudo mais e tal. Deus dependeu do homem fazer racionamento? Não, mas a gente é responsável por aquilo. Então Deus, ele continua não dependendo da cooperação das suas criaturas, inclusive na sua salvação. O amor de Deus não é um sentimento afetivo pelas suas criaturas. O pastor Ayrton falou ontem, o amor de Deus não é um amor sentimental, que é a mesma coisa que o amor do homem e da mulher, não tem que ser um amor sentimental, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, ponto final. Ah, mas se a pessoa não fizer, se o homem não for sacerdote, então eu não vou ser uma mulher submissa. Está errado. O homem, enquanto a mulher não fizer, eu não vou fazer. Enquanto a mulher não fizer, eu vou ter alguns problemas de logística, entendeu? Essa é inédita, eu não tinha ouvido isso, entendeu? Chega para o pecador, ele fala, eu falo assim, mas você não vem de novo? Não estou com problemas de logística. Eu fiquei imaginando, será que é o quê? O caminhão que não foi, a gasolina, né? Porque é logística, né? Tá? Então Deus, ele não ama-nos, não nos ama mais, não tem um sentimento afetivo pelas suas criaturas, mas uma manifestação da sua glória em atos práticos que resultam na salvação do homem em Cristo. E aí esse mesmo exemplo, essa mesma atitude nós temos que ter nas nossas vidas. Eu faço porque eu tenho que fazer. A condição do amor emocional, ele não está nas escrituras. Claro que você desenvolve amor pela pessoa com que você vive, mas não é esse o fator primário. O fator primário é, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, independente do que o outro faça. Por isso que o divórcio, ele é tão odiado por Deus. Porque quando o divórcio ocorre, o que que é? O homem falando, eu abro mão, eu não dou conta, eu não quero mais esse pacto, eu acho que a minha vontade é melhor. Aí o cara coloca incompatibilidade de gênios e qualquer outra coisa, tá? 1 João 4,9,
Thank you. manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele.
Então o amor de Deus se manifesta por causa de Cristo. Da mesma maneira, o nosso amor pelos nossos entes queridos e familiares, eles têm que partir de Cristo. Não é porque o outro. Por isso que aquela ideia de que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Mas primeiro eu tenho que me amar, porque como é que eu vou amar a Diene se eu não consigo me amar? Quem disse que você não se ama? Quem disse que você não se ama? Você é o ser que você mais se ama. O pacto visa a salvação e o bem-estar do ser humano em segunda instância. Primeira instância, em primeira instância, a glória de Deus, a glória de Deus. O pacto visa a salvação e o bem-estar do ser humano em segunda instância. Deus não precisa do homem, ele é um ser completo e plenamente feliz em si mesmo. Atos 17, verso 24 e 25.
Porque a pessoa que
está
com
autocomiseração, ama isso. Lógico que tem. Por que você tem pena de si mesmo? Porque você acha que você merece mais do que você tem. Ué, não é? Não é? Por que você fica com pena de si mesmo? Porque você acha que você merecia algo que você não tem. Senão você não teria pena. Atos 17, 24 e 25.
O Deus que tem.
Não. 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 Não é você.
É o.
Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais.
Não é servido por mãos humanas como se alguma coisa ele precisasse. Deus não precisa de nada de você. Absolutamente nada de você. A sua oração, seu dízimo, sua oferta, sua frequência, sua adoração, Deus não precisa de nada de você. Helena, Helena, senta lá com o papai, senta. Senta lá, vamos lá. Você é grande, você não é pequena. O pacto de obras. O primeiro pacto feito com o homem foi estabelecido por Deus como um pacto de obras. Nesse pacto, a vida foi prometida a Adão e nele a toda a sua posteridade, sob a condição da perfeita obediência pessoal. Então todos os seres humanos, a partir de Adão, seriam benditos através da sua obediência. O que que eu falo para os casais da igreja? Eu falo que a história ela pode mudar a partir da sua geração. Então dificilmente você vai conseguir mudar a sua geração, porque você já viveu num contexto todo pecaminoso, uma série de coisas. Mas e a próxima geração? E a geração da Helena? E a geração da Heloísa? Como vai fazer? Será que essa geração ela não pode ser alterada, não pode ser mudada? O que vai acontecer com os filhos da Helena? Com os netos da Helena? Como que vão ser eles a partir do conhecimento das Escrituras? Tem que haver mudança. As nossas vidas elas têm que ser plantadas para nós colhermos em outras gerações. Nesse pacto a vida foi prometida a Adão e nele toda a sua posteridade sob a condição da perfeita obediência pessoal. Como ele pecou, também a consequência do pecado vem sobre toda a geração. Sobre nós na nossa vida hoje acontece a mesma coisa. Se eu tiver uma vida dissoluta, fora dos padrões de Deus, eu vou influenciar quem? As pessoas que estão à minha volta. No caso da minha vida, a vida da Luísa, do Rainer, o filho dele, Felipe e Rayane, os filhos deles. Quem que nós influenciamos? Primeiramente Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e depois os confins da terra, tudo devido aos nossos testemunhos. Nesse primeiro pacto, Adão é o representante da humanidade, ele não cumpriu o pacto e caiu. E por que que eu sou culpado também? Porque ele era o meu representante. Nem sei se foi ontem ou foi sexta que o pastor Ayrton falou, quem é o culpado de um time não ganhar? Quem é o culpado de um time não ganhar? O técnico. O que, quem é o culpado se o país vai mal? O presidente. Quem é o culpado se o lar vai mal?
O marido.
O homem, ser humano, ele tem toda essa culpabilidade por causa de quem? Do representante dele, que é quem? Adão. Ele não cumpriu o pacto e caiu. Adão experimentou a partir da queda a exclusão da comunhão divina. A vida prometida consistia na continuidade dessa comunhão divina e da felicidade resultante. Romanos 5,12.
Agora é o Gabriel.
Ele não leu?
Não.
Caio, leia aí. Romanos 5,12. Quem pulou foi o Heiner. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A partir de Adão, todos os homens se fizeram pecadores. A partir da quebra do pacto, o homem passaria a viver de acordo com as leis do mundo, herdando a natureza pecaminosa resultante da queda e tornando-se incapaz de restabelecer a comunhão perdida. Então, a partir de Adão, a comunhão com Deus foi cortada, não tem mais comunhão. As pessoas podem olhar, podem orar, podem levantar a mão para o céu, podem matar bicho, podem fazer o que quiser. A pessoa não estabelece comunhão com Deus, porque o preço da comunhão é o quê?
O sangue
de Cristo. É a única coisa. Pelo sangue, a remissão dos pecados, e permite que nós possamos ter comunhão com o Senhor. Então, a partir da quebra do pacto, o homem passa a viver de acordo com as leis do mundo, ou seja, toda a condição que Deus já trouxe como consequência do pecado, suor, dificuldade, espinho e tudo mais, Deus ele traz, e o homem vai viver de acordo com aquela condição, herdando a natureza pecaminosa resultante da queda. Todo ser humano que nasce, ele já nasce pecador, ele já nasce pecador. A Igreja Católica Romana entende muito bem isso, chama essa criança não batizada de pagão. Nós somos pagãos à parte de Cristo, e nós nos tornamos incapazes de restabelecer a comunhão perdida. Não tem nada que você venha fazer que restabeleça a comunhão com Deus, a não ser através do sangue do Cordeiro. O pacto de obras continua através da história do povo judeu. A lei que foi dada a Moisés é uma mera continuação do pacto das obras, que da mesma forma se mostra incapaz de salvar o homem, pois ninguém será salvo pelas obras da lei. Apesar de ter sido dado uma forma de agir, as pessoas não conseguiam completar, porque se você cumprir todos os detalhes da lei e deixar de fazer um, você é culpado em todos. Nem o melhor rabino, nem o melhor judeu, nada, nem o melhor sacerdote, nem o sumo sacerdote, ele consegue executar aquilo. Vem mostrando o quê? Por que que Deus apresenta uma condição de regra e lei falha para o homem seguir? Por quê?
Agora ele se manifestou.
Através de quem?
Através do próprio Deus.
através do sacrifício de Cristo. É Deus mostrando que o homem sem Cristo, ele não pode chegar a essa perfeição nunca. Vocês querem um rei? Toma um rei. Há uma lei para vocês seguirem. Eles vão seguir a lei. Eu não consigo. Exatamente. Que é o que foi falado em Gênesis. Há necessidade do sangue do cordeiro para você poder ter comunhão com o Senhor. Por mais que você se esforce, você não consegue cumprir as partes desse pacto. A partir da quebra do pacto, o homem passaria a viver de acordo com as leis do mundo, herdando a natureza pecaminosa resultante da queda. 1 Coríntios 15, 22. Será que essa música é boa para o Rainer? Será?
Porque, assim como em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo.
Aleluia.
Tá? Todos quem?
Os filhos.
Os filhos. Tá? Hã? O pacto de obras continua através da história do povo judeu. A lei que foi dada a Moisés é uma mera continuação do pacto de obras, que da mesma forma se mostra incapaz de salvar o homem, pois ninguém será salvo pelas obras da lei. Romanos 3:20. Romanos 3:20.
Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado.
Então ele vem mais uma vez mostrando que por que foi dada uma lei falha, digamos assim, para o homem, ou melhor, uma lei perfeita que o homem falho não consegue seguir. Por quê? De novo, Jenny?
Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei tem o pleno conhecimento do pecado.
E a finalidade da lei maior é o quê? Mostrar quão pecador você é. Quão pecador eu sou, quanto eu necessito de Cristo. Quanto mais você lê as Escrituras, mais você vê como a sua roupa está suja. Como vimos até aqui, pelas obras e pela lei vem somente o conhecimento do pecado, pois nenhum homem em toda a humanidade jamais conseguiu ou conseguirá cumprir rigorosamente toda a lei. Porque quem tropeça em um ponto, tropeça em toda a lei. Tiago 2,10. Tiago 2,10. Então, apesar da gente se esforçar, você cai um, já era. Tô lá, tô jogando futebol, fiz 20 gols, tomou um, perdeu. Ganhei R$1 milhão, perdi R$1, perdeu tudo. Por todos esses motivos, sendo o homem incapaz de cumprir a lei, Deus fez um segundo pacto, que é conhecido como o pacto da graça, onde ele oferece aos pecadores a vida e a salvação através de Jesus Cristo, dando a eles a fé em Cristo e o arrependimento para a vida, para que sejam salvos. Ou seja, todos os elementos para a salvação são concedidos pelo Senhor para nós, porque fora de Cristo não há nenhum tipo de salvação e não há nenhuma participação no sentido da salvação. A aliança da graça é realizada entre Deus e quem? Ela é realizada entre Deus e quem? Não, porque o homem é pecador, é falho. Entre ele e ele. Ele faz o pacto com ele mesmo. Derrama, mas essa graça, ela só é ativa através dele mesmo. Ele faz o pacto com ele mesmo. Eu vou matar o meu filho, e a partir do sacrifício dele, ou seja, ele mata ele mesmo, para poder satisfazer a vontade dele. A graça é o pacto dele com ele mesmo. Cristo, ele vai para cumprir o desígnio do Pai. Quando ele fala está consumado, o que, que é isso? É nada mais, nada menos do que fechando a conta dele com ele mesmo.
Aquele versículo que a gente já leu muitas vezes, né, pastor? Por amor do meu nome.
A aliança da graça é realizada entre Deus e ele mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Efésios 2:8.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto nem, não vem de vós, é dom de Deus.
Viu? Nem a fé é nosso dom, é dom de Deus. Esse novo pacto não representa a redução de termos ou compromisso do primeiro pacto, ou seja, o Antigo Testamento continua sendo válido. Continuamos tendo que honrar pai e mãe, continuamos não podemos cobiçar as coisas do próximo, continuamos não podendo levantar o nome do Santo de Deus em vão, não podemos deixar de fazer nada daquilo. Jesus Cristo, perfeito Deus e perfeito homem, através de uma vida de perfeita obediência, cumpriu em lugar do seu povo toda obediência que Adão não havia sido capaz de cumprir, e por sua morte sacrificial, propiciou a ira de Deus que pesava sobre os eleitos. Então, com o sacrifício de Cristo, aquele peso que estava no meu ombro, no seu ombro, por isso que ele fala que o nosso fardo, ele é pesado. Nós entregamos o nosso fardo pesado a Deus e pegamos o fardo leve, porque é o fardo do sacrifício dele. 2 Coríntios 5:21, para finalizarmos.
Então, não precisa ter problema com logística nenhuma.
Não tem logística. 2 Coríntios 5:21. Aí o esquema é o seguinte, Rainer. Se você tem carro, vende carro. Se você não tem carro, você vende ônibus. Se não vende ônibus, vende Uber. Se você não vende Uber, vem a pé que nem a Menise. Não tem problema, mas chega, entendeu? 2 Coríntios 5:21.
Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Tá, então através do sacrifício de Cristo, a justiça, a injustiça que estava sobre os nossos ombros, ela deixa de existir para se tornar a justiça de Deus através do sacrifício do Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém ou não amém?
Amém.
Senhor, te louvamos, te adoramos, bendizemos, agradecemos pelo teu amor, tua graça, teu cuidado. Agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos instruído, até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos capacitado, Pai querido, cada vez mais ouvir e seguir a Tua voz. Queremos entregar nas Tuas mãos mais essa pergunta, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor nos prepare para que nós possamos continuar debaixo da Tua graça e proteção, servindo ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.